Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ele é um cozinheiro intuitivo. A escola de gastronomia nunca fez parte de sua carreira. Isso não impede que, para boa parte do público que frequenta o Petit Rosso Ristorante e alguns críticos de gastronomia, inclusive este que apresenta o Cozinho do Lorenzato, acreditar a ele a receita do melhor espaguete à carbonara de São Paulo, quiçá do Brasil. Antes de assumir em agosto que sua trattoria era um restaurante e que tem até um menu degustação, o Petit Rosso faturou o título de melhor cantina nos anos de 2013, 2014 e 2015. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Marco Renzetti. Muito bem-vindo.
Obrigado, Arnaldo. Um prazer estar aqui.
Então, para quem está nos ouvindo, conta um pouco. A gente está falando com tanta gente e cada vez mais, fico tão feliz com isso, né? Com esse público que se amplia. Como é o cardápio do Petit Rosso hoje? O que, que as pessoas vão encontrar lá? O que, que elas comem no seu restaurante?
O Petit Rosso tem uma alma romana indelével. Então, a grande estrutura do cardápio continua sendo a cozinha tradicional romana. Apesar que a gente foi acrescentando receitas de outras regiões da Itália e também receitas, vamos supor, mais pessoais, derivantes de vivência, de viagens e de experiências diferentes. Então, temos um cardápio bastante variado, com uma prevalência de massa, obviamente, e várias opções de peixe, frutos do mar e carne.
Mas você estava falando, por exemplo, do carbonara, né? Por que que teu carbonara é tão bom, Marco?
Ah, porque a gente faz direito.
Não cozinha, porque... Quer dizer, olha, vocês estão ouvindo, aqui ele acabou de dizer que todos vocês que não fazem direito não. São muitos na cidade.
Veja,
ou porque... quem sabe no Brasil, vou deixar ele numa saia justa agora.
Porque, porque a gente não cozinha o ovo. Ah, vamos colocar nessa...
Não é um carbonara omelete, então.
Não, a questão é que o prazer da carbonara, eu acredito, deriva principalmente da textura do ovo, pois o ovo vai a formar o creme dessa massa. Então, o ponto de coagulação do ovo na carbonara eu acho, o segredo um pouco desse prato.
Não pode errar, então, o ponto de coagulação do ovo. Ele tem que estar com uma textura...
Joga fora várias.
Ah, é?
Sim, a gente erra. Eu também erro, com certeza. Acontece.
Você faz também um outro prato bastante romano, que é o fettuccine Alfredo, que lá você chama de fettuccine imperiale, né? E por que que no seu restaurante funciona e nos demais não funciona? O que que tem de especial e diferente nessa receita? E eu posso falar com precisão, porque fui à matriz em Roma provar, não tô nem falando dos demais, você sabe, escrevi um post sobre isso,
sim,
divertidíssimo, né? E ali você sabe que o pessoal lá do Alfredo de Roma, eles são muito ociosos do seu negócio. Eles me mandaram um e-mail dizendo o que eu tinha escrito e que tava muito legal, mas que se não fosse bom, eles iam reclamar. Eu achei engraçado isso.
Legal. Bom, italiano é muito apaixonado no que faz, de forma geral. A nossa Alfredo, primeiro vamos falare, io chiamo di imperial quasi come homenage a Alfredo, perché Alfredo gostava di essere chiamato imperatore delle fettuccine. Então, come homenage a lui, romano uguale io, a gente chiamò di fettuccine imperiali. Non tem molto segredo, Arnaldo, na verdade. Aqui também a questão è o ponto
do molho. Ma se as pessoas não enfiam um monte de creme de leite?
Ah, sim, perché con creme de leite fica mais fácil, né? Tem um risco di errar a temperatura.
Marco, pera um pouquinho só. Explica o que que as pessoas... Como que é a massa original? O que que é a massa original, um fettuccine Alfredo?
É uma fettuccine de massa fresca, pasta all'uovo, farinha de trigo e ovos frescos, que vão, com o calor da massa recém saída da água, vai a derreter um creme feito apenas de manteiga e parmesão ralado.
Ou seja, queijo e manteiga.
Exatamente. E o único diluente nesta essa receita é a água de cozimento da massa.
E é parmesão ou pecorino?
Não, parmesão.
Parmesão mesmo.
Parmigiano-reggiano, sim.
Tá,
sim,
parmigiano-reggiano. E aí é isso que faz a graça. Agora, você é muito cruel no seu restaurante, porque você faz o fettuccine imperiale para dois. Por
sim.
quê?
Porque aqui tem uma questão fundamental. Não, é bom que o senhor perguntar, isso é importante a gente ressaltar, que as pessoas às vezes me perguntam, mas por quê? Porque tem uma quantidade mínima de massa para transportar calor suficiente a derreter o queijo apropriadamente. Então, se eu trabalho
então uma proporção de massa.
Sim, sim, sim. Se eu trabalho menos massa, eu tenho um esfriamento mais rápido, eu não consigo chegar nesse ponto de cremosidade ideal. Então, preciso de uns 400 gramas de massa fresca para eu conseguir essa cremosidade e essa temperatura. Pois a temperatura nessa receita é o fator primordial, fundamental.
Então, é o que dá a liga ali.
Sim.
Você estava comentando um pouco antes da gente começar, que esse ano você está com um restaurante, ficou em segundo lugar, como o melhor restaurante da cidade, atrás do Fasano somente, né? Eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo e que você comentasse como foi, na realidade, ganhar de melhor trator, porque você ganhou 2013, 2014 e 2015, três anos consecutivos.
Ah, foi uma mudança de vida, né? Eu, quando eu fui na festa da Vejinha, eu já tinha ido várias vezes como indicado, naquele ano, primeiro ano que eu ganhei, eu ia fechar o Petit Rosso em dezembro.
Tava ruim o negócio,
sim,
Marco?
Sim, bem, o Petit Rosso nunca tinha decolado, nunca tinha pegado, né? Um pouco pela localização, que sempre foi e continua sendo ruim, mas a gente conseguiu reverter isso. Mas o restaurante estava muito ruim, eu estava endividado, enfim, estava um pouco também, como posso dizer, um pouco desanimado, né? Não tinha mais. Então, na verdade, no dia seguinte que a gente ganhou a comer e beber como cantina, como trattoria, no dia seguinte mudou, o restaurante mudou, o faturamento virou, quadruplicou, literalmente, e a gente conseguiu pagar as dívidas e isso trouxe uma coisa e outra, e acredito que as duas vitórias derivaram também do feito que a gente conseguiu investir o dinheiro que ganhou no primeiro ano para aportar cada vez melhoras à estrutura, ao nosso conhecimento, à nossa equipe.
Você falou da localização, você pensou em mudar o Petit Rosso de endereço?
Inúmeras vezes, mas eu tenho muito medo de fazer isso, eu já tive muitas propostas de sair, entrar em sociedade com outras pessoas, mas eu e a Érica, porque
você e a Érica, que é sua esposa, né, responsável pelo serviço.
A gente é muito ciumento do Petit Rosso.
São donos do Petit Rosso?
Sim, somos os dois proprietários, 50 e 50, desde o começo. A gente nunca tivemos sócios, e isso é um motivo de orgulho, de certa forma, também, porque é um restaurante que sobrevive 13 anos em São Paulo, sem aportes de capital, sem outros sócios, é uma raridade, creio. Então, sim, a ideia de mudar de lugar sempre foi presente, a gente avaliou várias vezes, mas cada vez que a gente chegou perto de pensar em fazer isso, pensamos que, não sei, que desnaturaria um pouco a cara do restaurante, e não queremos fazer isso. Se a gente conseguir
sobreviver... Você não quer se caracterizar, então?
Não quero. Eu acho que a graça, um pouco da graça do Petit Rosso, vem também desse efeito de... É um restaurante improvável, sabe? É um restaurante muito improvável, um restaurante com uma proposta inicial muito pouco comercial. Até hoje em dia o Petit Rosso não é um restaurante que sorri para a maioria, é um restaurante que tem um ponto de cozimento da massa que é um pouquinho antes do que a maioria acostuma fazer. A gente serve as coisas da forma que a gente acredita, sem refletir muito nas lógicas comerciais. Então é um restaurante muito sui generis, e a gente gostaria de mantê-lo assim, se pudermos, se conseguirmos.
Isso é bem interessante, porque continua em essência. Quando eu me lembro que eu fiz a colocação do Petirosso como cantina, trattoria, a gente fez justamente essa transposição porque era um restaurante familiar,
sim,
né? Um casal à frente,
sim,
e naquele momento estava bastante simples. Agora, você acha que você errou muito no começo? Eu vou te falar de uma coisa, você vai entender. Eu vou te ler um texto que eu escrevi isso em 2007. Olha isso aqui.
O ano de abertura do restaurante.
Renzetti mostra a sensibilidade ao lidar com certas matérias-primas, em especial os pescados. Os bons resultados ficam evidentes no tenro polvo em molho de tomate, azeitona preta, alho e salsinha. Picante na medida, a entrada é cozida no forno em uma tigelinha coberta com massa de pizza para preservar os aromas. Os acertos aparecem também no pappardelle de cacau. Essa massa fresca al dente vem regada por um apetitoso ragu de cabrito. Nem todas as receitas, porém, alcançam o mesmo equilíbrio. A lasanha de berinjela, mussarela de búfala e queijo grana padano ressentia-se de um molho de excessiva doçura. Poderia ser ótimo o peito de pato grelhado ao mel e vinagre balsâmico, caso não estivesse acompanhado de uma gelatina de parmesão de sabor carregado. Isso escrevi eu em 2007.
Eu lembro.
Mais do que isso, você tinha lá um nhoque de batata com cogumelo portini e presunto cru, você tinha costeletas de cordeiro no alecrim com polenta grelhada e radicchio. A minha pergunta é mais no seguinte sentido, tem uma frase célebre que roda a internet, hoje não era, não rodava assim, do escritor russo Tolstói, e que ele diz o seguinte: se queres ser universal, começa por cantar a tua aldeia. Quando você descobriu que Roma era a tua aldeia e que você devia cantar Roma? Porque tudo que eu falei aqui está muito distante de Roma.
Sim, absolutamente. Foi o erro principal do Petirosso no começo. Explico. Eu chegava em 2007 em São Paulo com uma experiência autodidata, com pouquíssima bagagem, muito limitada, e me via e vinha de uma realidade muito simples. Eu tinha um restaurante em La Paz, na Bolívia, antes de vir aqui para São Paulo, onde não tinha competidores de peso. Eu cheguei em São Paulo e me senti um pouco, como posso dizer, um pouco submerso neste oceano gastronômico. Eu quis tirar de mim algo que não tinha, quis fazer mais do que eu tinha possibilidade, capacidade técnica, repertório para reproduzir no cardápio do restaurante. Então isso foi um erro mio, ditado pela juventude, era muito muito novo, não tinha experiência e cometi esse erro. Quando a pessoa que me fez refletir sobre isso foi o Dias Lopes. O Dias falou para mim: Marco, por que não faz um restaurante, por que não faz sua cozinha romana? Esqueça de fazer tudo o que está fazendo, faça uma boa carbonara, uma boa cacio e pepe, você vai ver que vai ter sucesso. E a partir disso, creio que eu comecei a construir o verdadeiro, eu e a Erika começamos a construir o verdadeiro Petirosso.
Eu concordo, e você sabe que tem uma coisa muito curiosa, né? Você falou de um amigo muito querido, pelo qual eu tenho um carinho imenso, quero deixar um abraço gigante para o Dias Lopes.
Pessoa muito importante para mim.
Um amigo queridíssimo que eu adoro, tenho devoção a ele. E te digo mais, é muito interessante você comentar, porque foi ele que falou para mim: olha, você tem que ir no. O Renzetti está fazendo os pratos romanos e tem um páquere lá. Você lembra disso?
Lembro,
eu fui lá comer o páquere.
Claro.
E claro que isso aqui não é uma conversa ensaiada, ele até estava me perguntando: você não vai me falar o que vai. Não, não vou falar. E é muito interessante porque o próprio Dias me questionou. Quando eu passei você à cantina, ele falou: mas ele é uma trattoria? Eu disse: é, em essência. A gente conversou muito sobre isso. Você, claro, não sabe dessa história. É muito bom recuperar, né? Que a gente discutiu, porque assim, olha, o que é uma osteria? O que é uma osteria que estava no nome do restaurante,
sim,
né?
Estava.
E era um restaurante de casal. E eu acho que foi o grande momento que a gente pôde olhar para o seu restaurante e ele ter essa transformação. Porque você não copiava modelo. modelos, né?
Não.
Se olhou para si.
Sim.
E também tem uma outra coisa interessante, para quem pensa em olhar um cardápio, né? Eu sei que tem um monte de gente que nos ouve que pensa isso. Olha que interessante isso, né? A universalidade estava em Roma, né? Veio do
claro.
Seu coração. E depois também tem o seu processo criativo, eu não tenho nem discuto isso. Você saiu daquela zona do chefe que só... o que eventualmente pode estar calcado no modelo clássico, mas você cria os seus próprios pratos.
Foi lindo também descobrir que a criatividade pode existir dentro de um universo micro, sabe? A gente pode ser criativo, por exemplo, nos procedimentos previstos para um prato. Então, a carbonara que a gente faz hoje em dia, ou a cacio e pepe que a gente faz hoje em dia, são pratos tradicionais, mas onde a gente aplica muita técnica, muito conhecimento que a gente ganhou ao longo dos anos. Então, para não ser criativos, não precisamos necessariamente fazer grandes coisas.
Marco, explica para as pessoas o que é um cacio e pepe, porque é uma massa que aqui em São Paulo agora tem toda esquina.
Sim.
Não tinha.
Não, a gente
não se achava.
Modestamente, fomos o primeiro restaurante em apresentar a cacio e pepe.
Eu não consigo dizer, eu gostaria de te endossar e dizer que foi o primeiro. Pode ser que não, mas que de lá do seu restaurante ela se multiplicou,
sim,
eu não tenho dúvida.
Não, pode ser que eu não tenha o conhecimento de algum restaurante antes do meu que tenha feito, mas enfim, do que eu conheço,
sim,
e pesquisei, somos os primeiros. Bom, a cacio e pepe é o arroz feijão do romano. É normalmente feito com tonnarelli, che è una massa, uno spaghetto di massa fresca, che si differenzia dallo spaghetto perché ele tem una sezione quadrata ao invés di redonda, e ele è feito con un molho a base di pecorino, queijo di ovelha curado, e pimenta do reino, assolutamente mais nada. Então, mesma tecnica, mesmo principio da massa che a gente falou antes, do fettuccine d'Alfredo, ma aqui a gente usa un queijo curado di ovelha ao invés di vacca e tem o acrescimento da pimenta do reino que traz acidez.
Agora, é uma massa também que emborracha.
Nossa, é horrível.
Incrível, porque os romanos fazem com uma tranquilidade aquilo e é uma massa para você fazer em casa, para dar errado é um dois,
total,
né?
Não, mas sabe, Arnaldo, que no meu restaurante as cacio e pepe sou eu que faço, depois de 13 anos. Tem uma menina, a Rose, a minha subchefe, ela está comigo há 11 anos, né? E ela às vezes se sente insegura, se são mais de duas, três cacio e pepe para fazer, ela me chama, chefe, melhor o senhor fazer. Porque realmente é uma massa muito simples, mas que prevê uma grande sensibilidade. Tem que sentir um pouco, não é nada simples.
E mais uma vez, a água do cozimento é muito importante,
sim,
né?
É o diluente, novamente, mais uma vez, sim.
Alguns anos você tem feito alguns pratos maravilhosos e um deles está entre os 10 pratos do ano de Veja São Paulo Comer e Beber 2019-2020. E é um espaguete com crustáceos que ele substitui. Ele vem depois, não substitui, uma outra receita que eu achei muito interessante quando eu comi lá, que era aquele espaguete glaçate all'acqua de pomodoro, que é uma,
sim,
massa perfeitamente cozida al dente num suco concentrado de tomate, que você me falou na época que usava mais ou menos 1 quilo de tomate.
Sim, é ao redor disso, até mais. Depende muito do estágio de madurez do tomate. A gente continua fazendo esse prato e sim, o espaguete com crustáceos segue a mesma linha essencial desse espaguete al pomodoro, onde
e
a gente...
como que você cria? Como é seu processo criativo?
Tentativa e erro muitas vezes, outras inspiração de outros grandes cozinheiros, grandes restaurantes onde eu tenho a sorte de poder comer às vezes quando eu saio de férias, mas às vezes a maior parte são intuições súbitas. Então o spaghetto com crustáceos veio de uma ideia. Chegou um camarão que é de um produtor, de um pescador muito, muito acreditado. Agora virou quase uma febre, uma moda, o Amaral.
Lá do Rio de Janeiro.
Exato. Ele trouxe esse camarão para mim e era um camarão que tinha um sabor que me remetia mais ao meu Mediterrâneo que aos camarões que eu comia aqui no Brasil. Então eu quis fazer um prato onde o camarão fosse o rei, onde não tivesse nenhuma interferência, a não ser um pouco de extra virgem de oliva e um pouco de tomate que eu coloco tomate fresco. E onde não tivesse outras interferências de sabor. E nasceu esse espagueto. Eu acho que ficou bem legal. Mas, repito, é um prato de uma extrema simplicidade, onde tem uma procura pelo sabor puro, sem contaminações.
Agora, voltando lá atrás, quando você disse que tinha cursado biologia e tal, e você Sim. foi abraçar o mundo dos restaurantes, seus pais tiveram alguma resistência?
Não, nenhuma. Eles sempre foram muito, muito condescendentes com as minhas loucuras. Sempre me encorajaram. Aliás, vamos falar isso. Minha mãe, ela queria que eu cursasse a escola superior de gastronomia quando eu tinha uns 13, 14 anos. Ela me incentivou muito, mas eu não queria nem saber de cozinha, imagina. Não, mas ela sempre falava, não, tem que fazer isso, acredita em mim, porque você tem uma capacidade de gerar sabor, sabe? A comida que você faz, mesmo sendo simples, mesmo sendo muito jovem, mas a comida que você faz se sente que tem sabor, e não é todo mundo que tem essa capacidade de criar, de reproduzir sabor a partir de ingredientes. Então, mas eu não me interessei. Depois de anos, eu tive a oportunidade de partir para uma aventura quando já tinha 19 anos, então, e daí comecei a minha trajetória.
E você era bom aluno, Marco?
Não, nunca fui. Péssimo, péssimo.
Eu desconfiava isso. Eu desconfiava. Eu preciso perguntar isso, ficar registrado que ele era um mau aluno.
Terrível.
Não porque
terrível.
Ele era um mau aluno, mas como um mau aluno pode se tornar um disciplinado cozinheiro, não?
Na universidade, na Itália, os votos vão de 18 a 30, né? Eu tinha... Acho que só um 21. Então, quando me chamaram para participar dessa aventura do primeiro restaurante em que eu trabalhei, foi uma benção, na verdade, porque como biólogo não ia dar certo, com certeza.
E por que a sua família se radicou na Bolívia?
Na verdade, meu pai trabalhava numa companhia internacional, na Telecom Italia, e ele sempre viajou muito, a gente viajou muito a vida toda. Eu, com 14 anos de vida, eu fui morar em Buenos Aires, eu morei lá até os meus 17 anos, eu fiz minha escola secundária em Buenos Aires.
Que também é uma cidade muito italiana.
Ah, sim, muito, maravilhoso. Eu tenho um carinho muito grande, tenho amigos, é uma cidade que tem parte do meu coração está lá ainda. E depois disso, meu pai mudou para a Áustria, depois disso foi trabalhar na Bolívia, e eu, quando ele foi morar na Bolívia, eu já não morava com meus pais, eu já estava, tinha me desligado da família, mas eu fui lá de férias. Eu fui lá de férias em 97, sim, 97, e eu encontrei um senhor, um rapaz de Treviso, que vendia um restaurante lá. Eu tinha 23 anos na época, ele vendia esse restaurante por quase nada, e eu falei, pai, acho que eu vou comprar esse restaurante, eu fico por aqui. E meu pai falou, claro, compra, filho.
Aventura da oferta.
Exato. E foi, na verdade, foi ótimo, porque imagina, se eu tivesse feito isso em qualquer outro lugar do mundo, eu teria falido com certeza. A única minha sorte é que Bolívia, La Paz, era uma cidade, uma realidade muito pouco competitiva, eu consegui sobreviver, né? Porque, enfim, não tinha conhecimento nenhum.
E qual é a diferença de cozinhar em São Paulo e cozinhar em La Paz? Digo, de temperatura, de clima, de tudo.
Isso foi um desafio e tanto em La Paz, digo, né? Aqui em São Paulo foi muito fácil, tem tudo para achar. Em La Paz, a água ferve abaixo de 90 graus, 87, 80, depende do lugar da cidade, da altura, da altitude. Mas o grande desafio é cozinhar os carboidratos, a massa e o arroz, pois o tempo de cozimento é multiplicado quase por uma vez e meia. Então a gente tinha que usar massas muito de diâmetro muito fino, muito pequeno, para conseguir cozinhar num tempo útil que não deixasse a massa numa textura indesejável. E o risotto, impossível. Nunca fiz um risotto em La Paz porque o arroz cozinhava em 27 minutos, então virava uma papa praticamente.
E você me contou que nessa época você virou fã de ceviche. Você continua fã de ceviche?
Muito, muito. Aliás, porque eu não falei disso, mas a minha primeira experiência foi em Lima. O primeiro restaurante que eu trabalhei na minha vida foi em Lima, em Miraflores, um restaurante que existe até hoje em dia, chama-se Il Postino. Quem abriu esse restaurante fomos eu e meu tio. E a gente foi para lá também sem muito conhecimento. E lá aprendi a comer ceviche, era no ano de 95. E eu, até hoje em dia, sou fanático, gosto muito.
E isso vem dessa experiência anterior à La Paz.
A Bolívia, sim, no Peru.
É o Peru. Sim. E no Bom Gigafo, quando a gente entrevistou, você falou um negócio curioso, estava revendo o programa, nosso saudoso Bom Gigafo, que a gente adorava, programa de entrevista para internet, né? Nossa TV na internet. Você disse que sempre gostou mais da cozinha do que do salão e que você não era uma pessoa muito sociável. Por que que você não é sociável? Você continua não sociável?
Não, eu tive que aprender a ser sociável, porque não tem como um cozinheiro moderno não participar, não interagir com os clientes. Mas sabe que isso eu aprendi, não que ele tenha querido me ensinar isso, mas foi uma lição de vida enorme, do Massimo Bottura. Quando eu fui comer no restaurante dele, ele já tinha 3 estrelas Michelin, e já era consagrado, já tinha ganho o melhor restaurante do mundo no 50 Best, e ele, eu ficou impresso em mim que ele ia em todas as mesas, sim, cumprimentar, veio na minha mesa, eu não consegui tirar foto com ele naquela hora, aí ele, quando estava saindo do restaurante, era mais de 11h30 da noite, eu falei, será que eu consigo tirar uma foto com o chef? E ele veio de não sei onde, demorou 10 minutos, mas ele veio para tirar foto comigo. Então, uma pessoa que demonstrou uma humildade, uma capacidade, a partir daquele dia eu falei, não, caramba, se o Massimo Bottura faz, eu também preciso ser um pouco mais sociável, né? Porque eu achei tão bacana, tão lindo isso dele, que quis um pouco imitar esse comportamento. E vamos dizer que tô aprendendo, a cada dia aprendo um pouco mais.
É, e você vai à mesa e ele também, Bottura, vai à mesa e faz uma comida primorosa.
Vai,
que
faz,
coisa impressionante. Você produz frios, embutidos. Por que que tem isso? Por que que você quis ter essa linha tão especial, tão artesanal no restaurante?
Eu produzia, na verdade, Arnaldo. Eu não
tá produzindo
não,
mais?
Não produzo mais, porque hoje em dia o volume... Dois motivos. Um, que o volume que do restaurante hoje em dia já não comporta eu produzir os embutidos que a gente consome. E segundo, é que quando a gente começou a produzir, é porque alguns embutidos não eram importados no Brasil,
sim,
pois tinha uma legislação que não permitia a importação de embutidos com menos de 6 meses de cura. Então não tinha guanciale, não tinha uma boa pancetta, e eu produzia a minha. Hoje em dia existem tanto produtores locais ótimos quanto produtos importados da Itália. Então, na verdade, faria menos sentido hoje em dia produzir os meus embutidos.
Você compra de algum produtor local,
sim,
alguma coisa?
Sim,
lardo?
Guanciale, o guanciale, por exemplo, a gente hoje em dia si serve do Cancian, do frigorifico Cancian. Todo o nosso guanciale, inclusive o da carbonara, è do Cancian. Então,
non precisa fare carbonara con bacon, né?
No, pelo amor de Deus. Aqui o bacon è defumato.
E
a defumação non faz parte da cultura italiana. A gente non defuma nada, a non ser o speck. O único embutido che a gente defuma è o speck, ma è che non è un embutido italiano, né, di origine. Então, a defumação non faz parte da nostra paleta gustativa.
Então, isso è interessante, perché a gente avançou muito, né?
Muito, muito. Então, enquanto eu estava falando isso, eu estava justamente pensando, como emendo isso, porque eu acho tão importante ressaltar isso. Estou operando há 13 anos em São Paulo, eu vejo uma evolução assim, impressionante, em tudo. No vinho, por exemplo, a nossa carta de vinho 13 anos atrás era cândida quase, sabe? Hoje em dia a gente tem mais de 30 produtores, microprodutores biodinâmicos da Itália, coisas maravilhosas da França, da Áustria, da Argentina, do Chile. Temos uma variedade de ingredientes hoje em dia sensacional, e uma facilidade de acesso a isso, né? Isso, de certa forma, também, eu acredito nisso, comportou uma evolução do gosto das pessoas. Ou seja, hoje em dia a gente tem um cliente mais preparado, mais desenvolvido, né?
Exigente.
Exigente, e tem que ser, né? Então, isso é fundamental, porque de que adianta fazer um trabalho que a gente acredita ser ótimo, o melhor possível que conseguimos fazer, se a gente não tiver um espectador incapaz de interpretar, de entender isso, né? Então,
você declarou para mim uma vez que não é muito fã de doces. Como que você resolve as sobremesas?
Tanto é que as minhas sobremesas são muito, muito limitadas. É um limite que eu tenho. São muito simples.
Mas eu nunca comi doces ruins no seu restaurante.
Não, ruim não, mas concorda comigo que é sempre muito simples, né? Não articulo muito, tento me manter muito simples. Nos últimos tempos tenho me aventurado um pouquinho mais, tenho comprado uma máquina de gelato da Carpigiani, com a qual tenho brincado bastante. A Erika brinca que a gente não tem filhos porque eu gasto demais no restaurante. Mas enfim, e essa máquina de gelato me deixou brincar um pouquinho mais, ampliar um pouco o espectro das sobremesas. Temos lançado uma sobremesa ultimamente que é uma mistura de creme de mascarpone com uma calda de frutas tropicais e um suspiro italiano, que também é um pouquinho mais complexa. Mas repito, são sobremesas honestas, mas não é o meu expertise, com certeza.
Mas eu fiquei surpreso. Da última vez que eu estive no restaurante, eu observo e assim as pessoas podem ter certeza que eu observo tudo em todos os restaurantes que eu venho. Essa conversa com o Marco,
a gente sabe,
vai se reproduzir com outros. Você fez uma coisa que eu só achei em dois lugares aqui em São Paulo. Tinha uma cassata siciliana lá.
Sim.
Muito bem feita. Né? Eu comi uma outra no Vulcano, que é um restaurante mais novo, e que não tinha, assim, era boa, mas não tinha o acabamento da sua cassata, que as pessoas acham que aqui cassata é um sorvete, e na realidade é um pão de Espanha, um pão de ló, com ricota, sim, enfim.
É uma torta, praticamente.
Isso,
é uma torta.
E maravilhosa. ela é bem trabalhosa, né?
Sim, a gente apresenta ela de uma forma pouco ortodoxa.
Sim.
No sentido que a gente não monta a torta cassata tradicional siciliana, a gente monta no espresso, alla minute, todos os elementos de uma cassata. Então, o doce de laranja, o gelato di ricotta, a bolacha, que a gente substituiu por uma frolla, não usamos o pão de Espanha, e as nozes, que podem variar, pode ser um pistacho, uma noz, uma amêndoa.
Você sabe que quando eu estive na Sicília, foi uma única vez, eu fui comer num restaurante de um camarada chamado Nino Graziano, e que era uma coisa espetacular. Ele andou pela Rússia, andou pelo Japão, e não estava mais na Sicília. E ele fazia uma cassata siciliana desmontada, que na época era desconstruída. Ele trabalhou com Adriá.
Estava na moda naquela época.
Isso, mas claro. Era um negócio tão formidável. Tão formidável.
Siciliana.
E me lembrou um pouco a sua. Eu vou confessar que a dele era bem melhor.
Não, certeza,
porque ele estava lá.
Eu não
tinha
tenho dúvida.
Todos os produtos e o pistache de bronze.
Com certeza. E a ricota era... de ovelha. Imagina.
Exato.
Né?
Era nesse
isso,
sentido do
bem.
Produto realmente.
Sim, sim.
Mas acabou me lembrando esse doce. Me trouxe uma ótima memória
que
quando
bom.
Eu comi a sua cassata.
Eu sou apaixonado pela Sicília. É um lugar que eu adoro tanto. E eu costumo falar que a minha epifania gastronômica foi na Sicília, num restaurante que eu visitei, onde se abriu um mundo para mim quando fui lá, que foi no restaurante do Pino Cuttaia, chama-se La Madia, numa pequena cidade chamada Licata, no sul da Itália.
La Madia eu não conheci, eu conheci o do Ciccio Sultano,
em Ragusa.
Do Duomo, em Ragusa,
sim,
que era um negócio espetacular. Naquela
Fantástico.
Época ele não estava na moda, eu passei pelo restaurante, não fiz reserva, cheguei, foi uma delícia. É uma memória inacreditável, porque agora cada vez que eu vou viajar tem que fazer reserva, não sei quantos meses antes. Ai, que sofrimento.
Pois é.
Isso me cansa
assim.
Um pouco, mas
o restaurante famoso é assim.
Não tem jeito, né? Você falou sobre a Erika, sua mulher. Como que a Erika no restaurante, que papel que ela exerce?
Bom, a Erika, para começar, é a pessoa que administra o salão do restaurante do Petit Rosso. Ela é anfitriã, ela é sommelier, ela resolve problemas, apaga incêndios, toma pedidos, me dá equilíbrio, me dá força, me dá ideias. A Erika é uma gourmet fantástica. A Erika tem um paladar incrível, ela corrige pratos. Então, é minha advisor também, sabe? Ela é incrível, a Erika é multifacética e multifuncional.
Você tem um sítio em São Lourenço da Serra que fica a 50 quilômetros aqui da capital, e você produz coisas que abastecem o restaurante ainda?
Sim,
como é isso?
Solamente algumas vegetais e um pouco de ovos. Os vegetais...
E você tem uma produção suficiente de ovos para abastecer o restaurante?
Solamente para a carbonara.
Para a carbonara.
Sim, a gente consegue fazer solamente a carbonara. É muito difícil. As pessoas imaginam que seja simples, mas não é tão imediato. Não é só colocar uma galinha debaixo de um teto e ela bota ovo. Ela para de botar, ela se estressa, tem ciclos, enfim. E a gente alimenta solamente com milho, com compostos orgânicos, então o rendimento e a produção abaixa muito. Mas a gente tem um prato, hoje em dia, que é a nossa salada linsada do nosso horto, que é inteiramente feita com produtos que vêm da nossa horta.
Ah, então quando você fala de nossa horta, é nossa horta mesmo,
sim,
não
sim,
é?
Sim. Então alface, vários tipos de alface, rúcula, espinafre, às vezes almeirão, outras folhas que a gente acaba plantando.
Cavolo nero você planta?
Não, cavolo nero ainda não consegui. Não é tão simples assim. Tanto é que, essa é uma pequena brincadeira, mas interessante, é que quando a gente foi fazer o custo prato do Petit Rosso, atualizar isso, o prato mais caro resultou a nossa salada. Porque tem que ter uma pessoa trabalhando na horta, sabe? E tem um custo enorme manter isso, né? Mas é uma grande alegria. E mesmo porque a gente come essas coisas também, então acaba sendo um benefício para a nossa saúde também.
Bom, não tem jeito, a gente vai dar uma xeretada nas redes sociais. Você tem uma casa muito bonita lá nessa propriedade, né?
Sim, sim.
De quem é o projeto?
Ah, o projeto é de uma arquiteta amiga. A gente, ovviamente, não executou o projeto conforme a arquiteta tinha feito. A gente fez muitas mudanças, mas... E a gente está muito feliz, porque é um canto de paz que a gente recortou.
E a cozinha tem uma tremenda importância, né?
Demais, na verdade é uma casa pensada ao redor de uma cozinha.
Deu para perceber, por isso que eu adorei a casa.
É uma cozinha com uma casa.
Eu tenho visto também que você abre vinhos caríssimos quando você está no sítio. Eles são da sua adega pessoal? Como que é a sua adega pessoal?
Bom, vamos lá. A gente acabou se apaixonando por vinho alguns anos atrás e começamos a investir bastante no conhecimento do vinho. E como em todas as coisas, quando você vai cavando, vai achando. Isso. Então eu até tenho certa saudade da minha ignorância.
Você bebe bem pelas garrafas que eu vejo ali abertas, bem no sentido de qualidade.
Muitas dessas garrafas são de amigos generosos que compartilham comigo. Obviamente eu não tenho essa capacidade financeira. Muitas das garrafas são de amigos. Mas enfim, a gente também gosta de si. E cada vez que viajamos, gostamos de comprar coisas especiais para abrir, eu e a Erika, e compartilhar com outros amigos. O vinho é um mundo que eu adoro, amo. Enfim.
Não se esgota, né?
Não se esgota. É incrível, não tem, nunca termina de conhecer um. E a cada ano é diferente.
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Entre as cozinhas europeias, qual é a superior? A italiana, a francesa ou a espanhola?
É complicada, é difícil responder essa pergunta, porque eu acredito que a italiana seja a mais complexa e a mais completa. Mas eu sou muito apaixonado pela Espanha. É o lugar onde eu como melhor no mundo. Então, só que a Espanha não tem aquela paleta incrível de facetas da Itália. Então, acabei falando Itália porque tem mais variedade, mas a Espanha tem picos de excelência que talvez na Itália a gente não alcance.
Quais são os melhores restaurantes italianos de São Paulo?
Ai, meu Deus, que
tirando
pergunta.
Tirando o Petit Rosso.
Ok, claro, obviamente. Obviamente. Eu gosto muito do Ristorantino, meu vizinho. Acho um restaurante muito legal. O Nino, acho um restaurante com uma oferta fantástica pelo custo-benefício, inclusive, que eles conseguem manter. que mais? Vamos lá.
Isso, o carbonara do...
Eu nunca fui ao Fasano.
Nunca fui ao Fasano.
Então não, o Luca é um amigo, uma pessoa muito querida, mas eu nunca fui ao Fasano. Aliás, deu uma visita, né, Luca? Desculpa. Acho que esses dois, né? Não
consigo... E o carbonara do Nino é bom?
O carbonara é legal. É bonzinho.
Rodolfo, tá só na fase bonzinho, viu? Eu tô achando ótimo isso.
Carbonara é muito difícil, muito difícil.
E os piores restaurantes de São Paulo? Aí não precisa ser só italiano.
Ah, uau, que responsabilidade, Arnaldo. Isso é terrível de falar. Eu vou fazer inimigos hoje, né? Vamos lá, Coco Bambu. não posso falar. Tem tanto amigo, sabe, que se sentiria ofendido.
Mas já falou um, já vou te liberar dessa tarefa. E os melhores que não são italianos?
Ah, eu gosto muito do Tuju. Acho que o trabalho que o Ivan faz é muito, muito particular e especial. Eu gosto, eu como muito em restaurante oriental. Então, o meu restaurante favorito em São Paulo é o Kansuke, o restaurante do Gashira-san. Eu gosto de comer peixe lá, eu acho ele maravilhoso. Eu tenho alguns coreanos que eu gosto muito também. Eu vou muito em restaurante oriental. Seokjeong, o New Shin Lakuan, aqueles do Bom Retiro.
Ah, você frequenta o Bom Retiro mesmo?
Eu sei,
porque eu conheço todos.
Muito, eu amo cozinha oriental. Aliás, Arnaldo, eu como muito mais oriental do que ocidental quando eu saio para comer em São Paulo.
E você tem uma vocação para dragão, como eu, porque é pimenta que não acaba mais.
Muito,
né?
Muito. A gente adora. Eu e a Erika somos apaixonados por pimenta.
Qual a sua pizza favorita em São Paulo?
Pizza favorita, neste momento, acho que é a Napoli Centrale. É a que mais me agrada, por uma questão de leveza da massa. Mas também a Carlos, que abriu do lado do Petit Rosso, na Cieté, eu tenho comido pizzas muito boas por lá.
E em qual pizzaria você não entraria?
Ah, de novo, Margherita.
Marco e suas revelações. Você acredita que a era das cantinas, como a Capuano, ou mesmo das cantinas, ela está desaparecendo? A gente já falou isso uma vez.
Sim.
E você não tinha uma resposta para isso.
Acredito que hoje em dia tenho. Acho que ficou um pouco atual, ficou um pouco obsoleto como conceito. Eu acredito que em algum momento eles vão ter que se renovar ou se reinventar um pouco. Eu acredito que, em certa forma, já está acontecendo essa transformação.
É uma pena, porque como você viu, o seu restaurante era uma trattoria, tinha a ideia. A gente não pode ter uma Itália perfeita, mas pelo menos que mire a Itália, né? E a gente abriu um gap aí com as trattorias, elas têm ainda, as cantinas, elas têm ainda uma comida afetiva para algumas pessoas, mas tem diminuído o público e muitas delas têm fechado, né?
Sim. Sabe, Arnaldo, vou ser muito franco. Eu acredito que as pessoas, o consumidor moderno atual, ele está mais, sempre, cada dia mais à procura de uma cozinha leve, digerível. E às vezes um pouco a cozinha da cantina tradicional, ela carrega um pouquinho a mais na gordura animal, por exemplo. Então a digeribilidade dessa comida é um pouco comprometida. Eu acho que esse um dos motivos. Eu acho que refinando um pouco esse procedimento e tirando um pouco de gordura, de peso, acho que as cantinas vão voltar ou podem voltar a ter o público de antigamente.
Nós vamos agora para a sessão mais gostosa, a sessão receitinha. O que o Marco Renzetti vai ensinar de muito fácil para quem está nos ouvindo?
Ah, bom, vamos ensinar a fazer cacio-e-pepe direito? Maravilha, então, é muito simples. A cacio-e-pepe não pode se fazer com massa seca, de grão duro. A cacio-e-pepe se faz só com massa fresca. Isso é o maior erro das pessoas, se tentar fazer com massa seca. A massa seca, quando ela sai da água, transporta mais calor do devido e acaba comprometendo a textura do queijo. Então, massa fresca, cozinhada em água com sal, escorrida, Io antes eu preparei um creminho com um pouco de queijo pecorino ralado, um pouco de pimenta moída e um pouquinho da água do cozimento, bem pouca água do cozimento, da massa onde, enquanto a massa está cozinhando. A massa tem que ter soltado um pouco do amido naquela água para eu conseguir utilizar essa água. Então, faço esta creminha e coloco numa travessa de cerâmica, numa panelinha de aço. Aí eu escorro a massa, dou uns dois ou três golpezinhos para cair toda a água, coloco em cima deste creme a massa e mexo rapidamente com uma pinça ou com um garfo e vão ver que a cachepée vai ser muito mais simples do que a maioria das pessoas conseguem imaginar.
Muito bem, olha, e que delícia, porque se tem uma massa que as pessoas penam é cachepée. Então, o segredo está em usar a massa fresca, não pode ser a seca, porque ela vai ter muito calor.
Ou fica muito mais difícil, vamos dizer assim.
E ter ali à mão um creminho, não, você já vai diluir o queijo. Então, eu tô aqui com água na boca, a gente tá terminando esse papo tão gostoso e a gente fica com essa ótima receita. Eu sou Arnaldo Lorenzatto e recebi hoje aqui no estúdio o chefe Marco Renzetti. Marco, muito obrigado.
Eu que agradeço, um prazer.
Até a próxima sexta, um abração a todos.